Ora, boa tarde a todos os senhores deputados. Portanto, vamos começar a segunda audição, que é a audição do Sr. Professor Dr. Jorge Reis Novaes, que está aqui presente já, a quem agradeço desde já a presença, e que estas audições também têm hoje há quatro audições também, têm 60 minutos mais ou menos de duração. São os 10 minutos iniciais para fazer a intervenção que entender fazer, pois cada partido tem 5 minutos para poder fazer por questões, ou dúvidas, ou comentários, o que entender, e depois o Sr. Professor tem no final mais 10 minutos para poder responder às questões levantadas. Vamos começar então a audição, ouvindo o Sr. Professor Dr. Miguel, o Dr. Jorge Reis Novaes, para quem passo desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes e, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje. Espero corresponder a esse convite. Digamos que a ordem de trabalhos é relativamente vaga da parte da minha intervenção, o que me permite selecionar os pontos que considero mais oportunos falar aqui. Então, relativamente a esta revisão, diria que, independentemente daquilo que cada grupo parlamentar e cada partido pensa sobre o que há a melhorar ou a alterar na Constituição, nos últimos anos tinham surgido pelo menos três questões que exigiam uma revisão constitucional. Isto é, três domínios onde a Constituição estava a funcionar como obstáculo a soluções políticas que reúnem um consenso relativo. Refiro-me concretamente ao artigo 27 da Constituição, suscitado na pandemia, a propósito dos confinamentos, ao problema do acesso dos serviços de informação aos metadados, no artigo 34 da Constituição, e a criminalização da crueldade sobre animais, aí o obstáculo seria a última parte do número 2 do artigo 18. Ou seja, em todas estas situações, havia e há, penso, um consenso substancial relativamente a alterações legislativas que teriam na Constituição, nestes artigos que eu referi, obstáculos decisivos. E teriam obstáculos decisivos porque em todas estas três questões há um ponto comum nas normas constitucionais. É que são normas que assumem uma rigidez significativa no sentido de incluírem garantias que se pretendem absolutas, definitivas, insuscetíveis de cedência. E é essa rigidez que impedia depois o legislador ordinário de chegar a soluções, mesmo quando essas soluções se revelam razoáveis e, de certa forma, consensuais. Isto foi assim no caso da pandemia, no artigo 27, a propósito dos confinamentos, quando uma redação deste artigo 27 leva a concluir que, para além das situações mencionadas nos números 2 e 3 desse artigo, que são várias, não será possível o legislador ordinário introduzir limitações ao direito à liberdade e ao direito à segurança. Isso impedia que, por exemplo, nos confinamentos e nos internamentos compulsivos, as autoridades de saúde estivessem limitadas, se não obtivessem o acordo dos próprios afetados. De outra forma, seria necessário, como acabou por ser, decretar o estado de emergência para permitir estas medidas. Porquê é que isto é assim? Isto é, porquê é que a nossa Constituição é um obstáculo à resolução dos problemas nestas situações? A meu ver, porque desde há muito tempo que o legislador constituinte, praticamente desde 1982, desde a primeira revisão constitucional, tem a ideia de quanto mais garantias coloca na Constituição, quanto mais direitos coloca na Constituição, mais os direitos fundamentais ficam protegidos. Quando, a meu ver, as duas coisas não estão relacionadas. Isto é, a garantia dos direitos fundamentais depende muito mais dos aspectos institucionais do que das redações formais que se incluem na Constituição. Eu dou este exemplo do artigo 27, se olharem para ele, veem que é um artigo bastante extenso, começa por dizer que todos têm direito à liberdade e à segurança, depois tem um número 2, que inclui uma exceção a este número 1, situações em que as pessoas podem ser privadas da liberdade e da segurança, e depois tem um número 3, que introduz exceções à exceção. O que já de si é algo complexo. O que foi sendo ao longo do tempo agravado, porque na versão originária da Constituição de 76 havia apenas 2 exceções, no número 3. Hoje há 8 exceções. Isto é, para resolver problemas pontuais, a solução que o legislador constituinte vai adotando é introduzir novas alíneas, introduzir novas exceções. E com isso acentua a rigidez da garantia. Porquê? Porque depois o Tribunal Constitucional é obrigado a concluir: se aquela exceção, se aquela situação não está prevista nas exceções, então é porque não é possível. E é o caso, e foi assim. Isto é, os confinamentos não estavam previstos, logo eram inconstitucionais, a não ser que se decretasse o estado de emergência. Quando as pessoas facilmente chegavam à conclusão que os confinamentos eram necessários, era algo que se fazia por todo lado, que se fez por todo lado, e a nossa Constituição, ao contrário das outras constituições de Estado de Direito, era um obstáculo a isso. Porque é que era um obstáculo? Por causa dessa ideia, dessa ilusão de que se garantem os direitos fundamentais introduzindo rigidez, introduzindo caráter absoluto. Eu faço aqui um paralelo entre a Constituição portuguesa e a Constituição alemã ou a Constituição espanhola. A propósito desta mesma questão. Porque todas as constituições de Estado de Direito têm os mesmos direitos fundamentais. Portanto, este direito à liberdade e à segurança tanto está na Constituição portuguesa como está em todas as constituições de Estado de Direito. Só que na Constituição portuguesa é um artigo imenso. Para garantir este direito temos o tal número 1, depois o número 2, que é uma exceção, e depois o número 3, com várias alíneas, com várias exceções. E agora, nesta revisão constitucional, tanto quanto eu pude perceber nos vários projetos de revisão, o PCP introduz mais 2 alíneas, o PS uma e o PSD outra. O que significa que, a ser assim, da revisão constitucional sai um aumento das exceções naquele artigo, um aumento do texto e maior rigidez. Porquê? Porque, mais uma vez, se conclui, se já estão ali tantas exceções e falta agora uma, é porque essa outra não é possível realizar-se. O que, a propósito deste artigo 27, se refere àquilo que acontece com os confinamentos de pessoas saudáveis, que foi aquilo que nos aconteceu na pandemia. Isto é, na pandemia, a principal questão era quando nós, apesar de não termos doença, apesar de não haver o risco de contágio, no entanto, sendo pessoas saudáveis, éramos obrigados a ficar confinados, portanto, a ficar privados da liberdade. Nenhum dos projetos de revisão resolve esta hipótese, resolve esta questão. Aquilo que se prevê é um internamento compulsivo de quem está doente ou de quem está altamente suspeito de propagar a doença. Portanto, esta mesma situação que foi o grande problema da pandemia em termos constitucionais, digo o grande problema em termos constitucionais, porque depois, quando as questões chegavam ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional foi sucessivamente considerando, e bem, que houve inconstitucionalidade nestas medidas, tanto no continente como nas regiões autónomas, porque, de facto, o Tribunal Constitucional depois não pode fazer diferente. Portanto, aquilo que sairá desta revisão, se for assim, se estes projetos de revisão forem para a frente, vai ser maior rigidez neste artigo e deixar as situações que depois é necessário calcular, como esta, um eventual confinamento de pessoas saudáveis, sem proteção, sem possibilidade constitucional. Portanto, tudo isso será inconstitucional e seria necessário, na mesma, decretar aquela sucessão interminável de estados de emergência que não teriam sido precisos para nada se a Constituição não estivesse redigida assim. Ou seja, conclui-se facilmente que esta forma de ver a consagração dos direitos fundamentais na Constituição em nada resulta a favor da garantia dos direitos fundamentais. Eu há pouco disse que ia comparar a nossa Constituição neste domínio com a Constituição alemã e com a Constituição espanhola. Portanto, nós temos este enorme texto. A Constituição alemã sobre esta questão diz o seguinte, ou seja, o que seria o artigo 27 da Constituição alemã comparada com o nosso, diz o seguinte: a liberdade da pessoa é inviolável. Este direito só pode ser restringido em virtude da lei. Acabou. É tudo. O nosso artigo 27 está aqui, resumido. Assegura todas as vantagens que nós asseguramos, obviamente o Estado de Direito alemão garante os mesmos direitos fundamentais que nós garantimos, e não tem nenhum daqueles inconvenientes que tinha falado, que eu tinha acabado de falar. Com a Constituição Espanhola, como é que a Constituição Espanhola resolve isto? Diz, toda a pessoa tem direito à liberdade e à segurança. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser com observância do estabelecido neste artigo, nos casos e na forma previstos na lei. Acabou. Ou seja, o nosso artigo 27 não é preciso para nada, basta isto, basta uma fórmula destas, para garantirmos tudo e não termos os problemas que tivemos na pandemia. Portanto, o que eu sugeriria era que, em vez dos deputados terem este esforço, que é difícil de realizar, de encontrar fórmulas que possam prever situações deste tipo como a pandemia, reduzir o artigo 27 simplesmente a isto, como devia ser sempre. Artigo 34, o acesso dos metadados, algo muito semelhante, a mesma coisa no fundo. Portanto, no artigo 34, o problema é o número 4 desse artigo 34, que diz que qualquer ingerência nas telecomunicações, só nos termos da lei, é impossível, salvo os casos previstos na lei em processo criminal. E o facto de se dizer em processo criminal impede os serviços de informação de terem acesso aos metadados, não às comunicações, não ao conteúdo das comunicações, que esse não é possível, mas apenas aos metadados, desde que não se esteja em processo criminal. E quando há suspeitos da prática, por exemplo, de atos de terrorismo, não há nenhum processo criminal aberto. E, no entanto, seria bom para a proteção dos direitos fundamentais dos portugueses, contra, por exemplo, atentados terroristas, que fosse possível aos serviços de informação, em condições reguladas, claro, ter acesso a estes metadados. Como é que isto se resolve? Introduzindo mais alíneas a dizer a exceção para este número 4 e em que termos é que isso deve ser feito, que é a solução que os deputados estão a procurar fazer, ou pura e simplesmente dizer toda a ingerência é proibida, a não ser nos casos e nas formas previstas na lei, ponto. Tal qual como o artigo 27, o que resolve todos os problemas, ou seja, a lógica é sempre a mesma. É, a Constituição garante o direito fundamental. A concretização, a densificação do direito fundamental cabe ao legislador ordinário, com controle, óbvio, de constitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. Se a lei não é proporcional, se a lei viola o princípio da igualdade, é inconstitucional. Portanto, tem de passar no crivo do Tribunal Constitucional. Mas a Constituição não é um obstáculo a estas necessidades óbvias. Último caso, o caso da criminalização da crueldade sobre animais. Obviamente, uma boa parte da sociedade portuguesa está de acordo que esse tipo de práticas cruéis sobre animais devem ser criminalizadas. Não diria um consenso, mas há um largo acordo sobre essa matéria. Simplesmente, mais uma vez aqui, há um artigo na nossa Constituição, neste caso o 18, número 2, na parte final, que diz restringir direitos, liberdades e garantias só nos casos expressamente previstos na Constituição e agora aquilo que nos interessa para salvaguardar outros bens ou outros interesses ou direitos constitucionalmente previstos ou constitucionalmente protegidos. Esta fórmula só se podem limitar direitos fundamentais para salvaguardar interesses constitucionalmente protegidos foi introduzida em 1982. Como é que o legislador constituinte em 1982 podia saber a importância que em 2023 nós damos à proteção do bem-estar animal? Obviamente era impossível saber isso. E por isso, embora seja caso raro, não há referências ao bem-estar animal na nossa Constituição. Significa isso que não devia ser possível haver limitações aos direitos fundamentais para impedir a crueldade sobre animais? Não. Obviamente não, isso é algo que se faz em Portugal há mais de 100 anos, por exemplo, com a criminalização dos touros de morte. Simplesmente aqui o Tribunal Constitucional, numa interpretação que eu discordo em absoluto, resolveu ir repescar esta parte final do artigo 18, número 2, para dizer, não, a criminalização é inconstitucional porque não há nenhuma menção a bem-estar animal na Constituição. Como se o legislador constituinte pudesse prever em 76 ou em 82 o que é que vai ser importante.